Gabriel Ávila, estamos aqui nessa semana, depois do super feriado, né, que foi um super feriado aí de Páscoa. Aconteceram várias coisas nessa Páscoa de 2025, né, o querido Papa Francisco morreu, infelizmente, aí no último final de semana, que ele era um cara muito legal, independente da religião, até para quem não tem religião, assim, ele era um cara do diálogo e tal, então a gente sente muito. E aí, Gabes, a gente também tá em completo estado de emotional damage por conta de The Last of Us, que na noite de Páscoa, a HBO aí passou um episódio muito bombástico de The Last of Us, e eu só queria trazer uma anedota de começo de programa, que eu não tô vendo a temporada completa de The Last of Us, não assisti o final da primeira porque eu achei muito pesado, não tava no momento pra assistir, mas eu fiquei curiosa pra ver a cena em questão do episódio do último domingo. Aquela cena lá. Aí, Gabes, eu cometi um erro. Por quê? Eu fui assistir, eu já estava quase deitada pra dormir, e assisti no celular, aí eu assisti e dormi. Então não tive bons sonhos, não foi bom, assim, não recomendo.
Que beleza.
Que droga.
Eu também tenho uma anedota deste dia, fatídico, que também como alguém que não assiste The Last of Us, porque foi mais ou menos isso da cá, assim, na época da primeira temporada, né, ali, época de pandemia, aquele contexto todo, não tava batendo legal, falei, tinha pra lá. Tanto que eu tô vendo a primeira temporada agora. E é libertador você assistir as coisas sem pressa, sem hype, tá ligado? Eu assisto um episódio a cada 2-3 dias e tá bom. Eu não tenho que pensar sobre isso, eu não tenho que ter uma opinião sobre isso, é muito bom. E aí, por isso, ainda não cheguei na segunda temporada, mas a gente já sabe, né? Já sabia de antes, tipo, eu não joguei os jogos, tô assistindo a primeira temporada agora, mas já sabia, porque, né, no nosso ramo não tem como escapar. Só que, Camila, no mesmo dia que aconteceu isso daí, a HBO lançou a segunda temporada de O Ensaio, que é uma série do Nathan Fielder. Malucaça, assim, tipo, a primeira temporada saiu ano passado e eu pirei, de verdade. Foi uma das coisas mais malucas que eu assisti no passado. Então, assim, eu tava esperando começar, né, o ensaio. E aí aconteceu o negócio do The Last of Us. E aí foi muito engraçado que eu tava, tipo, na expectativa de assistir uma série, enquanto tava absolutamente todo mundo pirando por outra série. Sabe, você abria a linha do tempo, era só gente reagindo
chorando,
ao que tinha acontecido e tudo mais.
Muitas lágrimas,
né,
nesse último final de semana.
Exato.
Inclusive até de quem já sabia o que iria acontecer, porque, assim... Não acho que foi a cena mais pesada que vi de Pedro Pascal, porque afinal de contas tivemos Oberyn Martell tendo a cabeça estourada pela montanha lá em Game of
Esse
Thrones.
Sim. Eu quase vomitei com essa aí, literalmente.
Eu imagino.
Porque na época eu ia da escola pro cursinho, e aí tipo, eu comia rapidão e
tava
ia de comendo, trem, né?
Tava comendo um macarrão bolognese.
Então, eu tinha comido estrogonofe nesse dia, olha que legal. E aí eu comi, e aí eu fui pro trem correndo, e aí no trem eu tava assistindo. Como eu já tinha lido os livros, a série tava meio que companion só, sabe? E aí, nossa, mano. Eu já tinha lido, no livro já é muito gráfico, mas aí na cena, passei um tempinho sem comer estrogonofe.
E com a expectativa que você, ouvinte, não esteja comendo nada com molho de tomate no momento em que houve esse programa, a gente vai pra escalada. Crema. Lado Bunker!
Lado Bunker!
Na última semana tivemos o trailer completo, trailer de verdade, de Quarteto Fantástico, primeiros passos, e o Gabes fez uma listinha de pontos pra prestar atenção. Eu tenho algumas considerações aí sobre o trailer, então vamos falar.
E na última semana acabou o Demolidor Renascido, né, a volta do Diabo de Hell's Kitchen pra séries, e a gente gostou, não gostou, vamos conversar.
E pra finalizar o cast de hoje, vamos comentar todas as novidades, ou pelo menos as principais, da Star Wars Celebration, que também aconteceu no último final de semana, porque tudo aconteceu no último final de semana, né, gente? Bora começar esse podcast, Gabes, falando sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, aí, próximo filme. Próximo filme é o próximo filme da Marvel? Não, tem o Thunderbolts mesmo. Mas, mais um filme da Marvel que vai chegar agora em 2025, vai chegar no meio do ano, verão norte-americano, todo aquele auê. E já tava, assim, meio atrasado da gente ter um trailer, realmente. Trailer esse que já tinha passado em vários eventos, a gente já sabia das cenas, mas finalmente tá online aí pra gente assistir. E, Gabes, eu achei... As coisas um tanto adiantadas demais?
Você achou que eles estavam chinelando, como a gente diz?
É porque, assim, temos o trailer, né? E a gente sabe que vai ser a história de origem do Quarteto. Aí, vai ser uma história de origem do Quarteto sem o Doutor Destino, porque o Doutor Destino vão usar lá na frente. Então, você já começa com Galactus. Já é um ponto ali que, tipo, já, você já chega com o brother que engole mundos. Então, já tá bem adiantado. E Sue Storm já está grávida. Possivelmente dos gêmeos, não sei se eles vão fazer alguma coisa, ela ter só um filho, o outro depois. Mas ela já vai ter um bebê fantástico. Eu tô tipo, gente, eu tô com um sentimento da DC, assim, de tipo, eu estou conhecendo esses personagens na Marvel pela primeira vez. Calma aí, gente.
É, eu fiquei um pouco com essa sensação, porque essa cena da revelação da gravidez da Sue já tinha saído na CinemaCon, né? E aí eu fiquei meio assim, caramba, eles já vão aí? Sabe, eles já vão, sabe, Franklin ou Valéria, talvez os dois ao mesmo tempo, vai saber. E aí, assistindo ao trailer, me bateu que é meio que a forma deles, e eu sinto que é um estilo meio que eles fizeram com Homem-Aranha, de vamos fazer diferente dos outros filmes. Me bateu isso porque eu tive a sensação de estar vendo os filmes da Fox lá dos anos 2000 em alguns momentos do trailer, principalmente porque tem um momento em que a Surfista Prateada chega, a gente vai falar dela mais tarde, mas nesse momento ela chega pra avisar, né, ó, planeta de vocês vai de ralo, entendeu? Vocês estão ferrados aí. E o jeito que eles mostram... é basicamente isso, né?
Não, eu acho legal. Porque é um trabalho meio ingrato você ser o arauto, né? Porque não é você que vai fazer a porcaria, mas você é quem vem avisar. E tipo, olha, aquele brother tá vindo escrotizar por aqui.
Exatamente, sabe? É o cara que vai te entregar a notificação judicial, sabe?
É a notificação extra, tipo, não mate mensageiro, é por favor, né?
E aí, só que aquela cena em si, que mostra eles ali, tem um carro, o Fantástico Carro tá no fundo, mas eles estão no meio da cidade, e aí eles conversam com a surfista, e aí o Johnny sai voando atrás dela. Me lembrou muito o filme dos anos 2000, assim, muito, A Vinda de Galáxia, né, o Quarteto e o Surfista Prateado mesmo. E aí eu fiquei meio nessa, eu acho que eles já estão adiantando algumas coisas, meio, não, ó, esse é diferente, sabe, ó, eles já vão ter filhos, o Senhor Fantástico, ele é um pouco menos arrogante, ele é mais inseguro, e, sabe, umas, trazer umas diferenças pra, ó, é familiar, mas é novo, sabe? E aí eu não sei como é que isso vai se traduzir, sabe?
É, eu me preocupo com essa necessidade do diferente pelo diferente. Tipo, eu preciso ser diferente. No caso do Homem-Aranha, a gente teve no meio outro... Era pra ser trilogia, mas só saiu dois, né? Então a gente teve o filme do começo dos anos 2000, aí teve o espetacular Homem-Aranha, e aí quando veio o Tom Holland, tipo, ah, precisamos fazer algo diferente. Fizeram diferente, eu achei que ficou ruim, inclusive, porque eu acho que descaracterizou Peter Parker de quem ele é. E aí no caso do Quarteto, eu acho que nem teria tanto problema, porque já faz tempo que teve filme do Quarteto. Eu não acho que a memória do fã tá tão acesa assim, de tipo, ah, porque que a gente tinha essas coisas, né? Pô, em relação ao Homem-Aranha, a galera vai confundir, vai achar que é sequência, porque já teve outros e tal. Eu acho que o Quarteto tá bem fechado, bem antigo, lá atrás, os filmes. E agora o pessoal entendeu que seria uma outra coisa, sem precisar bagunçar narrativamente. Uhum. E aí a gente tem coisas que eu acho positivas, por exemplo, que o Johnny Storm aparentemente vai ser um pouco diferente, vai ser menos babaca gratuitamente. Não é que ele não vai ser babaca, mas é, tipo, é menos gratuito as ações dele. Mas a gente tem um Senhor Fantástico que chegou e falou, não sei, perguntaram algo pro Senhor Fantástico, ele falou, não sei. Senhor Fantástico, gente, pra, assim, pra quem não acompanha quadrinhos, ele é um Illuminati. Ele faz parte, assim, do escalão dos caras mais inteligentes da Marvel nos quadrinhos. Tipo, pro Senhor Fantástico falar que ele não sabe, porque ele pode até não saber, mas ele vai falar, eu vou descobrir, eu invento um bagulho, eu faço alguma coisa. Mas ele meteu um não sei, olha, Gabes, pra você ver como o trailer muda. Porque você tá tava vendo? Negativo com o Quarteto, eu tava positiva, e agora eu olhei e falei, não sei se gostei dessas decisões narrativas.
Sim.
Aí, não.
Eu gostei desse trailer, assim, até porque é meio que um... A gente viu um pouco mais do que já estava sendo mostrado nesses teaserzinhos curtinhos, né, e tal. E me deixou mais curioso, assim. Porque antes eu tava meio, ah, beleza, é o Quarteto, não tem muito pra onde errar. Então, né, meio que sucesso garantido.
Gabe, sempre tem pra onde errar.
Então, é só lembrar da última vez que o Quarteto encontrou Surfista Prateada no cinema, que dá.
Cara, mas eu nem desgosto daquele filme. Eu gosto, eu tenho uma lembrança muito positiva. Eu desgosto do Galactus daquele filme. Eu desgosto do Galactus. Mas do filme em si eu não desgosto.
Eu acho meio qualquer coisa, assim. É legal, mas, assim, sabe, é um... Você tá zapeando a TV e aí não tá passando nada, você fica meio brisando, assim. É. Só que o Quarteto, eu espero que seja mais, porque o Quarteto merece mais, assim. E eu acho que Galactus é um... Por mais que soe apressado, porque é, mano, assim, foi o primeiro grande vilão, não só do Quarteto, mas acho que do universo Marvel no geral, porque, pô, é uma entidade cósmica que literalmente se alimenta de planetas, mano. É muito difícil você ficar maior que isso. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que faz sentido pra você já fazer uma introdução desses personagens nesse universo, no sentido de, olha o nível de ameaça que eles estão lidando e olha do que eles são capazes, sabe? Porque querendo ou não, parar pra pensar, eles vão ter que fazer parte dos próximos Vingadores. É um monte de depois, então esse início tem que ser já impactante, porque eu acho que ficaria muito desproporcional. Por exemplo, nesse primeiro filme eles... o grande vilão ser, tipo, o Topeira, pra no próximo Vingadores eles terem que resolver o multiverso, tá ligado?
Porra, não, o Topeira não, aí você tem um ponto mesmo. Mas eu acho que essa correria que eu senti vem dessa energia de, ó, não vai ter, por enquanto, um Quarteto 2. Ou antes de ter um Quarteto 2, vai ter o Vingadores, eles vão encontrar já o Doutor Destino no Vingadores. Então, eu acho que é uma corrida pra estabelecer tudo isso, mas eu me preocupo de... porque a gente não tá lá num momento muito bom da Marvel, né? Então, quando eles começam já correndo muito, eu fico... tipo, não me force a gostar dos personagens. Eu fiquei muito com essa sensação, tipo, crie bons personagens que eu vou gostar, mas não me force, não, tipo, parece que eles estão empurrando, tipo, olha, Quarteto, legal. Calma, gente. Eu vou gostar deles se eles forem bons, não precisa ser desse jeito, sabe?
Mas eu vou dizer que, assim, eu fiquei muito feliz, assim, com a parte do trailer, que eu acho que eles entenderam essa parte do Quarteto como meio que essa equipe de heróis, porque o que a gente tá acostumado com super-heróis no cinema é, ah, vamos apresentar eles, aí o público vai conhecer, não sei o quê. Não, a gente já parte do momento onde eles já são amados, eles já são meio que celebridades, tipo, tem serial com desenho deles e tal. Então, e eu acho que isso... pra essa equipe, traz um sabor diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Porque, por exemplo, os Vingadores hoje, eles são famosos e tal, mas eles não nasceram, né? Foi meio que de improviso. E nesse filme do Quarteto, não, a gente já vai ter eles dando satisfação ao público, sabe? Tipo, a gente tá seguro, sabe? Eles tendo que responder, porque eles têm essa responsabilidade e tal. E eu acho que isso pode trazer uma dinâmica diferente, porque eu acho que nesse momento super-heróis, não só da Marvel, mas super-herói no geral, a gente quer coisa nova, né? Porque essa formulinha de, ah, o herói aparece, e aí tem um vilão que é igual ele, só que do mal, e não, já tá chato.
História de origem, né? A famosa história de origem.
Já tá um saco,
né?
Já.
Embora a origem do Quarteto seja diferente, né? Ela é diferente nesse contexto, mas eles vão mudar. E eu acho que a maior mudança aí no sim é não colocar o Dr. Doom. Tipo, ah, não vai ter Dr. Doom, Dr. Destino aqui. Porque ele, na história clássica e como teve... Se bem que teve outro filme do Quarteto, né? Eu tô pirando. Teve o Quarteto da Fox.
Mas esse aí a gente
Nossa,
só... Nossa,
então. Esqueci.
Acho
Rapaz,
que esse é melhor esquecer.
Eu esqueci o Quarteto.
A gente só finge que não existe.
Caramba, eu realmente esqueci. Mas é que eu ia falar que o Dr. Doom, ele também vai na viagem da família junto, né? E é por isso que ele também tem os poderes. Então seria mais ou menos esse paralelo que você falou, né? O vilão que pega os poderes juntos. Pelo menos naquele filme da Fox.
Sim, no filme... No
aí
original,
da meioca, né? O Doom vai junto, né?
É,
o Doom vai junto.
Eu tô muito curioso pra saber como é que eles vão misturar o Doom nesse quarteto, porque, mano, Quarteto sem o Doom, não vou dizer que não existe, claro que dá pra fazer, mas assim, eu acho que perde muito, sabe? Por exemplo, informaçãozinha de quadrinhos, mas, por exemplo, a Valéria, tecnicamente, ela só nasceu, porque foi um parto de risco, o Caramba 4, ela só nasceu porque o Doom deu uma mão. Ele é literalmente padrinho de um dos filhos dos Fantásticos ali, sabe? Isso traz uma carga dramática.
Porque essa relação esquisita de família, né? Ele também é parte da família, embora ele seja o antagonista. E você sabe, é tipo, o Dr. Doom, gente, ele é tipo aquele primo que você não gosta, mas você tolera nas festas de família. O Doom é esse cara, assim, mas
é aquele
favor,
primo
ele é parte
que quer
da
te
família,
matar,
tá
que
bolando.
Você quer matar, mas vocês acabam...
Exatamente, mas tipo, mas vocês dois estão lá pela avó de vocês, né? Porque não vai brigar na frente da véia. Então é basicamente isso, o Doom, ele faz parte, né? E aí é o ponto, Gabe, de não só como eles vão construir esse quarteto sem o Doom, mas como vai ser a construção do Doom
então,
lá no Vingadores
então,
sem o quarteto.
É.
Ou com o quarteto, I don't know.
É, essa parte eu começo a ficar com, sabe, meio... Mas nesse primeiro trailer, assim, eu gostei. Principalmente que eles fazem vários aceninhos a coisa de quadrinhos, assim, que eu sou besta, sabe? Me vê a caixa de cereal, que é um desenho do Jack Kirby. Aí lá no fundo tem uma coisa da Timely Comics, sabe? Que é a editora antes da Marvel.
Eu botei,
sabe que é?
Eu botei o Gabes pra fazer a lista do trailer. Ele gostou mais do trailer depois de terminar a lista. É basicamente
isso. Depois de procurar
isso.
Coisa, assim. Pô, o coisa, mano. Tem que falar.
Depois de procurar coisas. Ha!
Você vê, eu procurei tanto e o que eu mais gostei do trailer estava na minha frente, porque é um homem de pedra de 2 metros de altura, mas de verdade, mano, o Coisa e o Tocha, assim, nesse primeiro momento estão sendo, fora a Sue, é que a Sue, eles estão usando no trailer de um jeito muito claro, é a mãe, é a voz da razão da família, mas não estão dando muito espaço pra ela ser algo além disso, pelo menos nesse primeiro momento.
Heroína, né? É a mulher invisível, nosso Storm,
é,
né?
Sabe? E aí eu queria ver, sim, mais disso ainda, mas também já tá me pegando, mas o carisma, assim, do Coisa e do Tocha nesse momento já me fala, tá, já quero, sabe? E o Coisa pegando um carro, um Fusca pra fazer gracinha pras crianças, já tá. Beleza, é isso? Manda,
é mano, muito, sabe? É muito algo que o Ben Grimm faria, né? Muito algo que ele faria, né?
Pra depois tomar uma tomatada na cara, coitado, porque ele tá na rua Yance e a galera lá odeia ele.
Galera, pra quem não assistiu ao trailer, tá o link aqui na descrição do episódio. Também tem a listinha que o Gabes fez com esses detalhes todos sobre Timely Comics, homenagens ali, porque como é um filme também nessa pegada mais clássica, mais de época, então eles aproveitaram pra ter bastante homenagem. E quando tiver mais novidades do quarteto, voltamos aqui pra conversar.
Retornaremos.
Parabéns pra você nessa data querida. Sim, galera, o Jovem Nerd está completando 23 anos este mês. Aê! Ó, temos muitos motivos para comemorar esse aniversário, mas o mais importante é que você também ganha presente, pois preparamos um mês de promoções incríveis lá na Nerd Store. Ao longo de todo o mês de abril, teremos cupons especiais, descontos e várias ofertas e itens que você sempre quis adquirir, mas estava esperando o momento certo para comprar. E claro, para ficar de olho em tudo isso e não perder nenhuma promo ou cupom, siga a Nerd Store nas redes sociais e fique de olho. Tem muita coisa boa para rolar ainda esse mês. Tem link na descrição.
E ainda neste universo super-heróico, especialmente o universo Marvel, a gente teve o final da temporada de Demolidor Renascido, né? Depois de 9 episódios aí, que foram em 8 semanas, porque teve episódio que saiu junto, a gente teve aí o retorno do Diabo de Hell's Kitchen, né? Ele voltou finalmente, né? Depois de fazer aparições ali no filme do Homem-Aranha, na série da Mulher-Hulk e tal. Agora tem uma série dele. E eu vou te falar, Camila, que eu gostei, mas não amei.
É, eu não assisti a temporada inteira, porque vocês sabem, eu tô vendo muitos animes. Essa é a minha vida agora. Mas a gente assistiu aos primeiros episódios, né? No evento da Disney, a gente vai aqui falar sobre isso. E pelo que você colocou na crítica, Gabes, e é muito do que eu senti também nesses 2 primeiros episódios, não teve como essa nova série não sentir os problemas de bastidores que ela teve, e que foram muitos e muito graves, aparentemente, porque é o ponto de você descartar quase a ideia inteira inicial do projeto, né?
Exato, porque pra quem não se lembra, enquanto a Disney foi lá, anunciou Demolidor Renascido, uma série de 18 episódios, um bagulho super... Uou, beleza, da hora, Demolidor tá voltando. Passou um tempo, veio aí a notícia de que a Disney interrompeu a produção, demitiu o diretor roteiro Scarma 4, contratou uma outra equipe pra recomeçar o projeto, só que aí que tá. As gravações já tinham avançado bem. Então a outra equipe, o que ela pôde fazer? Ela teve que pegar o que já tinha, ver o que dava pra se aproveitar e costurar meio que algo antes e depois daquilo. Foi basicamente isso que eles fizeram. E isso fica muito aparente na série, assim, porque ao longo dos episódios você vê que tem muitas ideias boas, sabe? Várias coisas que quando se apresenta você fica, pô, interessante, vamos ver onde isso vai dar. E aí, ou se resolve de um jeito meio estranho, ou se conecta com outra coisa que parece nada a ver, sabe? Tudo meio forçado, tem personagem que aparece e some ao longo da temporada, você fala, ah, essa pessoa existe, sabe? E aí você consegue ver que, assim, não teve uma unidade. Os caras se esforçaram, eles tentaram, e eu diria até que fizeram bem, porque o que eu mais gostei da temporada, praticamente foi só coisas da equipe nova, assim, que é o começo e o final, mas ainda assim, não conectou, sabe?
E aí, assim, além dessas coisas de bastidores, a gente tem essa série, esse animal estranho, né, que é essa série, porque ela vem como uma nova série, com o projeto que foi resetado, ao mesmo tempo em que ela é e não é uma sequência da Netflix, porque tem muitas coisas lá das temporadas da Netflix que são importantes aqui e não necessariamente são explicadas. Então, pra quem tá começando, pode até ficar com essa sensação que o Gabes falou, tipo, quem é esse brother mesmo? Por que ele é importante?
É.
E aí, eventualmente, você entende, você lê ali um texto, uma coisa você vai entender e tal, mas eu sinto que foi uma coisa de a gente precisa soltar a temporada, tá muito bagunçado, vamos do jeito que dá. O que, assim, como diante de tudo isso, foi uma entrega ok? Ela não foi espetacular? E eu acho que a gente esperava algo espetacular por conta do que foi a da Netflix. Eu tenho mais esperanças para a segunda temporada. Eu acho que a segunda temporada ela pode chegar mais redonda já, né?
Sim, é mais ou menos isso que fica mesmo. Porque, assim, ainda comentando essas diferenças, aparentemente, porque tudo isso que a gente vai dizer aqui é meio que suposição, porque a Disney, né, não confirma nada, a galera que é demitida também não fala a respeito, que eles devem anunciar uns contratos aí e tal. Mas, aparentemente, antes dessa reformulação, a ideia deles era realmente não fazer conexões com a Netflix. Era deixar uma parada meio em aberto, de pode ser, pode não ser. O que já é meio estranho, né? Uma ideia meio torta, mas enfim, vai saber
que
se ia funcionar.
São os mesmos personagens, é o mesmo universo, é a mesma estética.
Exato.
Seria muito... É muito esquisito você falar que não tem nenhuma ligação.
Sim. E aí você vê isso até narrativamente, porque, ó... Agora eu vou dar um spoiler dos primeiros 10 minutos da série. Então, se você não tiver assistido, pula alguns segundos.
Alerta de spoiler. Pule para 22 minutos e 28 segundos. Repetindo. Alerta de spoiler. Pule para 22 minutos e 28 segundos.
Mas assim, os primeiros 10 minutos do primeiro episódio, não vou muito além, mas assim, a morte do Fog. É uma parada que, aparentemente, na versão antiga, ia acontecer fora de tela, a gente não ia ver, a gente só ia ver o Demolidor chorando e tacando o capacete prédio abaixo, sabe? E aí isso meio que explica o porquê que ao longo da série, vamos lá, pra quem talvez não tivesse assistido, o Fog morre, o Demolidor mata o cara que matou o Fog, que é o mercenário. Na verdade, ele tenta, mas não consegue. E aí, ele aposenta o Demolidor e fala, não, beleza, eu não tô fazendo bem nenhum, sabe? Tipo, as pessoas próximas a mim estão morrendo, chega dessa palhaçada. E aí, o que a gente vê na série, ao longo dos episódios, tem muitos momentos em que ele parece não tá de luto. Ele não parece estar sentindo o peso do Fog. É estranho, sabe? E aí, você entende, porque com certeza isso não era algo importante pra série anterior. Pra equipe anterior. Só que pra... essa história que eles estão contando é... E pra gente que é fã, é porque todo mundo ficou puto quando eles mataram o Fog. E aí você fica, sei lá, uns 3 ou 4 episódios sem falar sobre isso. Aí, por exemplo, quando aparece um outro personagem da Marvel e aí o Demolidor fala sobre isso, você fala... Ah, eles estão indicando que ele tava reprimindo e tal. Mas isso não é desculpa, mano. Pô, é o melhor amigo dele, é o cara que foi meio que a voz da consciência do Demolidor durante 3 temporadas da série que a gente assistiu. Aí agora ele morre e o cara simplesmente... Ah, não. Tá, vou viver, vou... Sabe?
Pelo que você fala, dá pra perceber claramente o episódio que era da gestão anterior e o episódio que foi feito agora pela nova equipe. Uhum. Até no sentido, Gabes, isso que você fala é interessante, porque a gente até ficou na dúvida, Gabes, se os atores da Karen e do Fog iriam de fato aparecer. Então, aparentemente, na versão anterior, você teria o Charlie Cox, mas não teria eles de volta, né? Então, eles seriam citados como uma coisa fora de cena e que o impacto seria muito menor, né? Porque o impacto ali, acho que qualquer perda do Demolidor tem um impacto grande, mas essa perda é um impacto muito grande, então era importante ter ela em cena pra gente sentir e até também pra construir ali da Karen, se a Karen Page for voltar depois, como ela reagiu àquilo, como foi pra ela também. E eles botaram toda uma cena de ação, tanto que a gente falou lá no outro lado do bunker, que a série começava com tudo, né? Primeiros 10 minutos, 15 ali, tudo acontece, é um prólogo muito já corrido, pesado, com bastante coisa acontecendo. Mas se, como eu falei, dá pra perceber muito claramente os episódios que são feitos por uma outra equipe, então narrativamente não ficou bem amarradinho.
Mas assim, nem tudo é perdido, porque claro, a gente tá focando aqui no que eu acho que é a grande justificativa pra série não ter sido o que a gente gostaria, o que a gente esperava. Porque, pô, Demolidor é muito importante, assim, um dos personagens que eu acho que todo mundo mais gosta do universo Marvel, assim, porque, pô, ele é ninja, ele é meio... São histórias, né? Ninjas com ação policial, com máfia, com... Sabe? É muita coisa
doida. Com catolicismo?
É, saca? Com advogado, tá ligado? Sabe, você vai no gibi, você tem um drama de tribunal e aí no arco seguinte ele tá literalmente sendo um ninja imperceptível, tá ligado?
E depois ele tá se confessando na igreja. Inclusive foi uma coisa que alguns fãs do lado bunker lá no grupo do Telegram falaram que não foi muito explorado esse lado mais dessa dualidade religiosa do Matt Murdock também.
É, então, porque aí você tem lá uma sininha em que ele tá lendo um versículo e é isso, sabe? E é por isso que ficou estranho, sabe? As coisas não estavam meio que se conectando. Muitas das ideias boas, tanto que eu acho engraçado que, por exemplo, eu tô falando, né, o que eu mais gostei foi a equipe nova que fez, mas teve coisas boas que claramente foi deixado pela equipe anterior. Por exemplo, teve um episódio, todo mundo ficou zoando, que era um episódio filler, entre aspas, porque a Disney lançou, acho que o episódio 5 e 6 junto. E eu tenho certeza que eles fizeram isso, porque se eles lançassem só o 5, a galera ia cair matando, porque era um filler, porque é literalmente um dia em que ele vai pegar um empréstimo no banco, banco, e aí os caras assaltam o banco. E aí o episódio é tudo isso, é quase que um curta focado no Demolidor.
Olha só,
agindo.
Isso me lembra aquela cena do Homem-Aranha com a Tia May, que a Tia May quer pegar o empréstimo. Acho que no Homem-Aranha 2 me lembra muito isso agora, você falando.
Heróis falidos, a gente se...
Porra, a gente se identifica. Com dificuldade de pagar as contas, né? Entendo demais.
Exato. E aí, só que assim, ele... Por que a galera tá zoando que é filler? Porque, tecnicamente, ele não avança história, ele não... Só que, mano, é muito divertido. Sei lá, foram uns 30, 40 minutos, assim, que eu me diverti muito nessa série. Porque é basicamente o Demolidor ali usando os poderes dele, a lábia de advogado. Claro que tem a pancadaria, mas... Sabe? E aí, foi divertido, foi legal, só que pra Demolidor é pouco, sabe assim? E eu não tô dizendo, tipo, ah, é pouco, então não foi. Não, me diverti. Sabe, pra mim, se eu fosse enumerar os momentos favoritos dessa temporada, esse talvez estaria, sabe? Só que ele em si não se conversa com o resto, porque enquanto isso estava acontecendo, você tinha umas tramas que precisavam estar sendo desenvolvidas e não foram. Por exemplo, você tem um vilão nessa temporada que é o Muso. Que assim, eu já conhecia por causa dos quadrinhos. É, muito bom.
Muso, sério. Olha, eu não tenho maturidade. Muso.
É, aí você imagina ele é que é um divo. Galã, né?
Ele é um divo, ele é muito bonitão. É um assim, vilão, é um modelão.
É o Lula Molusco bonitão, sabe?
Exato, assim, tipo...
Não, mas então, e aí ele meio que aparece do nada, aí ele sai do nada, sabe? É, eles indicam que vai ter todo um, sabe, todo um arco sobre ele, aí dois episódios depois essa trama acaba pra gente ir pra próxima. Foi tudo muito estranho, assim. Então, a gente lamenta, mas também teve o lado bom, que o que funcionou, pra mim, funcionou bem pra caramba. Os últimos dois episódios, assim, achei muito bons, tanto que eu tava meio de saco cheio, assim. Tava eu e o Pedrinho se conversando, né? Depois do caos que foi Minecraft, a gente tava meio, tipo, quem vai escrever essa crítica pra ser xingado, sabe? Porque não tava, sabe, não tava chegando no nível Demolidor. Aí veio os dois últimos episódios e fala, não, a gente consegue. Aí você fica, tá bom, eu perdoo, sabe? Eu perdoo, eu quero ver mais Demolidor socando as pessoas, sabe?
Exatamente. E aí a gente teve, né, já uma ideia de previsão de estreia da segunda temporada. É, não vai demorar, deve ser aí no primeiro semestre do ano que vem, 2026, se não me engano, março?
Acho que é março.
Março de 2026. Exatamente, porque a segunda temporada já tá em produção. Inclusive, a gente tá até noticiando algumas imagens de bastidores, alguns, tipo, putz, tá ali, temos o Demolidor com uniforme interagindo com outros personagens e outros personagens aparecendo também. Então, eu acho que tem tudo pra... Eu acho que essa primeira temporada foi essa baguncinha pra reestabelecer ali o personagem e acabou ficando um pouco desconexo, mas a segunda temporada tem tudo pra chegar bem mais redondinha e eu queria, assim, vou dizer, tá? Eu queria muito esse Demolidor inserido no universo do MCU dos cinemas também. A gente já sabe que o Rei do Crime não pode por conta de... questões de contrato mesmo, porque os direitos dele tá meio misturado com o da Sony, que tem um do Homem-Aranha, é meio bagunçado, mas, poxa, eu queria muito Matt Murdock, assim, alguma cena nos cinemas com o Homem-Aranha, sabe? Tipo, da galera, assim. A gente não sabe nem se vai ter defensores, né, Gabe?
Tá todo mundo fazendo muito mistério aí, sei lá.
A Kristen Ritter tinha que voltar como Jessica Jones. Nossa, ela é uma puta de uma Jessica Jones, ela é muito boa.
Seria muito bom.
Mas a gente espera que a segunda temporada, quem sabe, né, Gabe? Já vendo que vem. Quem sabe não deixa algum indicativo ali, né?
É, então, porque a segunda temporada tá sendo feita pela mesma galera que assumiu, sabe? Então eles estão dando continuidade ao trabalho, eles com certeza vão ter uma visão mais coesa. Se vai ser uma visão melhor ou pior, se vai funcionar mais ou não, aí a gente vai ter que esperar pra julgar, mas eu acho que só de não passar por essa, sabe, um bastidores conturbado, eu acho que já é um indício mais positivo, sabe? Porque, mano, a gente ama o Demolidor, sabe? Eu, de verdade, é uma das coisas que eu mais tava ansioso pra assistir em muito tempo, e aí, sabe, fica a expectativa pra algo melhor, sabe? E eu acho que a Marvel mesmo tá de olho nesses personagens, porque antes mesmo do Demolidor Renascido estrear, já saiu a notícia que o Justiceiro vai ganhar um especial próprio. Naquele esquema que eles fizeram com o Lobisomem, é praticamente um média-metragem ali, não é um filme, mas também não é um episódio sério. Um negócio só dele, e aí depois a gente vai ter a segunda temporada do Demolidor. Então, assim, pô, tomara, porque esses personagens merecem e a gente merece também.
Galera, vocês sabiam que entre abril deste ano e abril de 2026, o Rio de Janeiro será a capital mundial do livro? Sim, esse é um título super importante concedido pela Unesco e é a primeira vez que um país de língua portuguesa será o representante. E, para marcar esse momento tão especial, a Estante Virtual está com uma seleção especial de livros sobre a cidade maravilhosa e também escritos por autores cariocas. Lembrando que dá para achar muitos livros lá na Estante Virtual, entre itens novos e seminovos, incluindo muitas raridades já esgotadas em outros lugares. Então aproveite, nerd! Venha celebrar a capital mundial do livro com a Estante Virtual. Tem link na descrição. E nesse último final de semana, que aqui no Brasil foi um grande feriadão, né? O The Grande Feriado, aí juntando várias datas comemorativas. Lá no Japão, a Lucasfilm fez a edição 2025 da Star Wars Celebration. Gente, ai, como eu queria ter ido pra essa Star Wars Celebration no Japão, teria sido perfeito, enfim. É, mas teve bastante novidade, e aí a gente tem novidades de séries, tem muitas novidades de games, que os links vão estar aqui na descrição do episódio. Mas a gente vai destacar especialmente as coisas do cinema e das séries também, né, Gabes? Uhum. Começando com The Mandalorian e Grogu, né? Vai ser o filme que vai levar o Mandaloriano e o Bebê Yoda para os cinemas, que ganhou data, ganhou um teaser que não foi divulgado, mas a gente tem descrição. Gabes estava de plantão, inclusive, depois desse painel aí. Fez todas as notinhas, né, Gabes?
Cara, foi muito engraçado, porque como a Celebration foi no Japão, literalmente tudo acontecia enquanto a gente tava dormindo, assim. Então eu acordei no dia do feriado,
enquanto
sabe?
Você dormia.
É, exato, assim. Eu tava meio coçando o olho, assim, sabe? Bocejando, eu abro o Instagram e tá lá. Ryan Gosling em Star Wars. E Mandalorian e Grogu. E Darth Maul. E calma, ei. Calma, bom dia, oi, sabe?
Um cafezinho, por favor, né? Um cafezinho, não lembro.
Mas começando, a gente começou com o The Mandalorian e o Grogu, que eles mostraram ali meio que uma prévia ali com várias ceninhas, né? É, e aí deu pra ter uma noção de que eles vão estar numa missão, de novo, né? É, o Mandaloriano fazendo uma missão de caçador de recompensa ali. E quem que vai ser a chefe dele, Camila? Simplesmente Sigourney Weaver, a Ripley de Alien, sabe? Eu amo essa mulher, então eu fiquei muito feliz porque tinha me sumido da memória que ela tava nesse filme, assim. É porque esse filme também tá meio estranho. Sai um monte de notícia, mas não sai vídeo, não sai foto, não sai nada, né?
Ele foi anunciado há muito tempo e a gente ficou muito tempo sem novidades sobre ele, né? Como muitos projetos de Star Wars, né? Que ganham título e logo e ficam pelo caminho. Então, acho que até certo ponto a gente ficou até em dúvida. Será que esse filme vai rolar mesmo? Será que ele existe? E a gente teve novidade. Vou dizer, Gabes, que a Sigourney Weaver combina muito com o universo de Star Wars, né?
Não, ela é ótima. Ela combina com tudo, cara. Entendeu? Se ela quiser... Se você se apresentar ao lado bunker, ela ia ser melhor que nós. Você pode ter certeza.
Eu tenho certeza que ela tá ouvindo. Fica o convite pra Sigourney Weaver. Venha gravar. Mande um áudio pra gente aí.
É isso.
No WhatsApp dos chefes aí. A gente bota aqui. E aí a gente tem data, né, Gabes? Temos data pra esse filme que vai ser antes do que eu imaginava.
Sim, então, ele chega em maio de 2026, especificamente 22 de maio, no caso aqui no Brasil, 21 de maio de 2026. E eu achei legal, Camila, porque esse filme, ele tem um negócio, porque assim, ele é produção e tal, o novo chefe da Lucasfilm e tal, é o Dave Filoni, que é um cara que começou lá nas animações, né? E a primeira animação, só uma rápida anedota, é a Clone Wars, que começou com um filme. E nesse filme de Clone Wars, eles apresentam o filho do Jabba. Jabba o Hutt, sabe? Aquela criatura gosmenta,
aquele
mafioso,
Jabba, né?
Exato.
The One and Only.
O Jabba, exato. E aí, neste filme de The Mandalorian, a gente vai ter esse filho do Jabba. Então eu gosto muito que é o Dave Filoni sendo rancoroso e falando, todo mundo falou mal dessa porra 20 anos atrás, então agora que todo mundo gosta do que eu faço em Star Wars, eu vou botar. E vocês vão gostar, tá ligado?
Ah, tá certo ele, né? Agora ele é o comandante do rolê. Então, ele tem que botar as coisas que ele quer mesmo.
E aí vai ter... E eu tô dizendo isso porque na prévia eles mostraram, né, uma cena. Porque assim, pelas descrições, são cenas meio desconexas só pra dar um gostinho do filme. Então são cenas de ação. Por exemplo, tem um momento em que a Sigourney Weaver fala, ó, você trabalha pra mim, pro Mandaloriano. E aí tem ele invadindo um AT-AT e aí saindo na porrada com os Snowtroopers. Assim, bastante cena de ação. E aí uma delas mostra meio que numa arena de gladiador o filho do Jabba, que nesse filme vai ser interpretado, eu não sei como, pelo Jeremy Allen White, que é o protagonista do Urso. E eu fico muito preocupado, porque assim... Não preocupado, fico curioso. Porque assim, é um Hutt. Então ele fala daquele jeito meio esquisito. Então ele vai dublar, ele vai fazer a captura de movimento. Se for o Jabba, ele não tem uma perna. Ele tem uma gosma aqui, né? Ele sai... Ele
é se arrasta. Lesminha.
Ele é uma lesma.
Ele é uma lesminha.
Ele é uma lesma com braço. Então o maluco vai sair se arrastando por aí, sabe?
Mano, eu acho que o Jeremy Allen White faria isso. Eu consigo imaginar ele fazendo isso. É tipo o Benedict Cumberbatch fazendo o dragão Smaug, assim, tipo, todo o firula, assim, se arrastando no chão.
Exato.
Mas, assim, a gente gosta muito de Mandalorian, gostamos muito do Grogu, e é legal porque eles vão explorar mais coisas do universo de Star Wars, como o Gabes tá falando, né, mas a coisa dos Hutts ali, que faz todo sentido com essa parte do Mandaloriano. E aí, inclusive, isso é uma foto que eles mostraram na tela lá, que é o Mandaloriano sem capacete, E aí a gente não consegue, assim, nesse programa, falamos na abertura sobre The Last of Us, a gente falou de Quarteto Fantástico, estamos falando de Mandaloriano, e tudo isso tem como um Pedro Pascal, porque o homem não para de trabalhar, Gabriel.
Não, ouvinte, fica esperto, qualquer dia aí o Pedro Pascal vai aparecer, entendeu? Na sua cozinha, sabe? Na sua academia.
Eu vou chamar o encanador pra arrumar um negócio, vai ser o Pedro Pascal,
vai,
entendeu? Porque ele está em tudo agora.
Exato, ele é onipresente, e não estamos reclamando, sabe? Isso não é uma reclamação.
Exatamente,
de forma
not
alguma.
Complaining, por favor. Mais Pedro Pascal, assim. Mas é legal porque, enfim, a gente tem essa sensação que a imagem tá muito desgastada, até quando um astro de Hollywood aparece muito. Mas eu achei muito bonita essa imagem dele.
É.
Todo estiloso, vestido de mandaloriano com o capacete na mão, assim.
Ah, o visual, tipo, visual dos mandalorianos, é. Não à toa o Boba Fett virou alguma coisa, né? Porque o visual dele é do caralho, porque o personagem em si
só
ninguém liga.
Visual.
Mas assim, o visual é muito louco, eu acho que o mandaloriano é a mesma coisa. Mas, Camilo, além dessa novidade de algo que a gente já conhece, a gente teve novidade de coisa que a gente vai conhecer, né? Se sair do papel.
Exatamente. Exatamente, assim, nós já tínhamos rumores de que, enfim, a Disney tava planejando aí um novo filme de Star Wars. A Disney sempre tá planejando. É. Tem filme da Rey, tem nova trilogia, sei lá, não sei o que vai acontecer.
É um eterno
e no meio
marcar,
de todos,
né,
esses
Star Wars. É sempre, não, vamos fazer, mano, vamos. Vamos sim.
Inclusive, eu tenho que te cobrar de um rolê que você não se confirmou no restaurante. Mas voltando pros assuntos, a gente tinha um rumor de que teria um Star Wars com Ryan Gosling. Ele com aquela cara de poker face que o Ryan Gosling tem. E foi confirmado, né? Star Wars Starfighter vai chegar em 2027. E aparentemente é um filme sem ligação com os Skywalkers, como a gente tem pedido muito, né? Embora, assim, eu amo muito a família Skywalker, mas a gente tem muitas histórias em uma galáxia inteira muito distante, né? Então tem muita coisa pra explorar. Mas o Ryan Gosling vai ser um Jedi nessa história, Games? Sabemos alguma coisa?
Não revelaram nada, sim. O pouco que eles falaram é que vai ser um filme independente, como você acabou de falar. Não vai ser ligado, não vai ser nem prelúdio, nem sequência. O diretor, que é o Shawn Levy, que dirige o Deadpool, Wolverine, Stranger Things e tal, ele fez questão de falar, ó, não é uma continuação de nada, não é prelúdio de nada, é uma parada independente. Uma história fechada nossa aqui. Só que só isso. Eles só falaram isso e que vai se passar depois do episódio 9 ali. É, então vai ser, sabe?
Então é tempos modernos, não é passado.
Exato. E é um período que como eles falaram, assim, não foi explorado, né? Porque a gente tem o Mandalorian que se passa depois do 6, mas antes do 7. E aí depois do 9, não aconteceu nada. Até porque, né? O episódio 9 a gente tentando lembrar. É, só que pelo nome, Starfighter, indica, na verdade, que ele vai ser um piloto. Né, porque Starfighter é o nome da nave. E inclusive teve um jogo já de videogame chamado Star Wars Starfighter, que saiu lá nos anos 2000, só que esse se passava entre os episódios 2 e 3 ou 3 e 4, então outro período. Não deve ser uma adaptação disso, mas eu acho que vai ser aí um piloto, talvez outro caçador de recompensa, não sei.
É, essa parte dos pilotos é bem legal, né? A gente tem muito isso ligado com a história dos Skywalkers, né? Porque o Anakin, ele era um piloto natural, né? Botou o bichinho na nave, ele saiu voando. O Luke também tinha esse talento natural pra ser um piloto. Mas a gente sempre tem, né, Games? Tem ali os protagonistas e tem muitos pilotos ao redor. E tem todo esse rolê da preparação dos pilotos, do pessoal dos rebeldes também e tal. Então, tem história pra explorar. Fico na dúvida aí, depois do episódio 9, né? Colocado ali quem seria o vilão, quem seria o antagonista dessa história, porque, enfim, tecnicamente derrotamos de novo o lado sombrio da força, mas a gente sabe que é esse Yang de Star Wars, o lado sombrio sempre existe, né? Uhum. Ele nunca tá 100% morto, então fico na dúvida e fico na dúvida do Ryan Gosling. Não sei, o Ryan Gosling em Star Wars, tipo, que coisa aleatória, né? Eu não imaginava isso.
Eu gosto que ele tá seguindo a cartilha Harrison Ford, entendeu? Ele fez um Blade Runner, agora ele vai fazer um Star Wars.
Porra, verdade.
Ele só não vai fazer Indiana Jones, porque senão o Harrison Ford assassina ele com as próprias mãos, porque já rolou esse papo,
assistiria.
Né?
Assistiria, eu assistiria também. É. Imagina, seria uma ótima cena de ver.
Mas fora isso, e a gente ainda teve ainda nas partes de live action, pra gente passar pras animações, a gente também teve anúncios rápidos da segunda temporada de Ahsoka, né? Teve a confirmação de que o Hayden Christensen retorna como Anakin, e aí, né? Gostamos, deve voltar como um fantasminha da força aí, ou em flashback, como aconteceu na primeira temporada de Ahsoka. E a gente teve a primeira foto do Rory McCann, que talvez de nome você não conheça, mas que interpretou o Cão de Caça em Game of Thrones, porque ele vai assumir o papel do Baelin Skoll, que foi interpretado na primeira temporada pelo Ray Stevenson, que morreu pouco antes da série estrear, assim. E era um personagem super importante, e ao invés de dar um fim no personagem, eles fizeram um recasting aí, e a gente vai ter o Cão de Caça, e eu acho que, pô, baita escolha, assim, porque é um baita ator, fisicamente parece, também tem uma voz de trovão igual, assim. Então, assim, rapaziada de Ahsoka, vai voltar, vai ser bom.
Exatamente. E tivemos algumas novidades de games também, que a gente nem vai comentar muito profundamente, porque não manjamos muito de games, mas a gente vai ter nas animações uma série animada do Darth Maul. E o Darth Maul também é outra entidade de Star Wars, assim, que eu não faço a menor ideia de porque a gente gosta tanto do Darth Maul. E me coloco... Veja que me coloco, mas não sei explicar.
Exato. Por quê? Visual, Camila. O visual é uma parada, ah, tá, entendeu? Boa. É metade do personagem, entendeu? Não adianta. Ah, é porque ele tem uma filosofia. Porque... Não, foda-se. Se o visual não for legal, ninguém vai ligar. E é meio isso, assim, o Darth Maul. Tanto que, tecnicamente, ele já morreu duas vezes em Star Wars. Porque, assim, ele aparece primeiro no episódio 1 e todo mundo acha que ele morreu, né? Na real, ele morreu. E aí, nas animações, eles trouxeram ele de volta, né? Colocaram ali umas perninhas mecânicas e tal. Ele foi vilão de Clone Wars e aí depois em Rebels. E em Rebels, ele morre. Então, assim, desculpa se você vai considerar esse spoiler. A série tá aí há 8 anos. Se você não assistiu, a culpa é sua, porque é muito bom. A gente já indicou aqui no Bunker. Mas, assim, é meio isso. O personagem já morreu duas vezes, entendeu? Ele ganhou duas sobrevidas e agora vai ter a série só dele, mano. É fantástico, assim.
É pra vender camiseta, né? Exato. Só pra vender camiseta. Exato. E estarei comprando as camisetas do Darth Maul, porque ele é muito maneiro.
Estarei lá pra assistir essa série, entendeu? Que, só uma pequena sinopse, vai ser sobre ele treinando uma outra aprendiz no, nas artes sombrias da Força. Então, dá lá.
E aí a gente teve, né, pra finalizar esse grande blocão de Star Wars, algumas novidades sobre Star Wars Visions, né, que é uma série animada que a gente gosta bastante, que traz muitos criadores, né, pra realizar coisas ali dentro de Star Wars. E a gente tem o volume 3, né, a terceira temporada, chegando em 29 de outubro deste ano, olha só, tá perto. E a gente também vai ter um anime, que vai ser um derivado, que eu achei muito legal, né, então a gente teve um episódio dentro de Star Wars Visions, que agora vai ganhar uma série própria. E eu gosto muito dessas ideias, Games, porque Visions faz exatamente o que a gente fala que gosta em Star Wars, que é explorar as possibilidades do universo. E aí, se o episódio dá muito certo, abre essa prerrogativa de você ter uma série própria ali dentro, a partir desse episódio. Então, você faz, digamos, um test drive ali com os fãs, joga vários episódios, com estilo de animação diferente, com realizadores diferentes, e aí, a partir disso, você vai criando novos projetos e tal. Então... eu achei maneiro, vai se chamar The Night Jedi. Night, eu não sei falar. Mas a gente tem a história que vai ser da Cara, uma aprendiz de Jedi, em uma galáxia dominada pelo Sith, é claro, né? E aí, enfim, todo o desenvolvimento dela. Então a gente tem, é uma animação sobre a história de Jedi, uma animação no estilo de anime, né? Então, do jeito que eu gosto, bem bonitinho. Fiquei feliz, Gabes. Vou negar não que eu fiquei feliz com essa notícia.
E essa eu acho maneira porque é uma parada que o próprio Jon Favreau falou na Star Wars Celebration, né? Que foi no Japão e tal. E ele falou que Star Wars deve muito ao Japão. E é verdade, porque o George Lucas, uma das grandes influências pra ele nos Star Wars originais, são os filmes de samurai. Assim, você vê no visual, no estilo da trama, sabe? Pô, a arma dos personagens principais, sabe, são espadas. Além de outras influências mais narrativas, não só visuais e tal, mas o visual ninguém fala. Então você dá Star Wars na mão de pessoas que fazem parte da cultura que inspirou a parada original, ela meio que se retroalimenta de um jeito positivo, assim, porque traz uma perspectivas diferentes, porque querendo ou não, nos Estados Unidos, né, ainda mais em Star Wars, a galera tá acostumada com a mesma caixinha, contar as mesmas histórias e tal, então você dá na mão de gente criativa que vai fazer uma parada diferente, com uma animação, animações absurdas, né, porque o da hora do Visions é que é uma antologia, então cada episódio ele é fechadinho, produzido por um estúdio com um estilo visual contando uma história, e aí você expandir isso numa minissérie, sabe, numa temporada inteira, pô, é positivo pra caramba, assim.
Exatamente, e lembrando que a gente tem link de todas essas novidades e outras mais de Star Wars aqui na descrição desse episódio, e a gente sempre fica feliz com Star Wars, né, a gente fica triste, fica feliz, a gente diz que não vai mais ver, mas vê mesmo assim, né.
É aquele meme do, ela deu 8 facadas e o senhor voltou com ela, sabe? Isso.
Exatamente. Grande Gabriel Ávila, a gente teve mais uma coisa, Douglas, aqui estamos já no final do programa, já com musiquinha de final do programa, mas só pra pontuar rapidamente que na Sexta-feira da Paixão, né, que foi feriado também, foi celebrado o Superman Day, né, que é o dia do Superman, e a gente teve um teaserzinho, né, um vídeo de bastidores do novo filme do Superman, que não vale um bloco aqui dentro do Lado Bunker, porque ele não teve tanta novidade, mas foi legal ver mais da produção, até porque é um filme que tá chegando perto da estreia, então eles devem intensificar essa campanha, e a gente tava realmente esperando que tivesse alguma coisa dentro do Superman Day, né, Gabe?
Sim, eu achei até que, eu tava conversando com o Pedrinho, assim, que eu achei que seria, sei lá, um pôster, sabe, uma fotinho e, ó, tô, forte abraço. E não, foi um vídeo de bastidores, assim, bem maneiro, com muitas coisas que eles não mostraram. Foi, achei bizarro isso, que eles não mostraram no trailer, mas tá lá nesse vídeo, assim. Você tem o visual de nave.
O Lex Luthor com ternão verde lá, velho, clássico dos quadrinhos.
Você tem um negócio que parece aquela armadura dele, né, que ele usa pra sair na porrada com o Superman. Então são umas coisas assim que você ficou, caramba, mano, que da hora. Foi, não foi, sabe, só pra constar, pra falar, ah, lançamos alguma coisa aí. Não, teve uns negocinhos assim que eu fiquei, interessante, interessante.
Exato. Exatamente. E aí chegamos ao final aqui dessa edição do Lado Bunker, que chega um pouquinho mais tarde aí no agregador pra vocês, porque estávamos descansando no feriado. Digo descansando e passando raiva com o Corinthians. Eu não vou falar, gente. A gente ficou 10 minutos aqui antes de começar a gravação desse programa, xingando uma certa pessoa do mundo do futebol, que eu não vou falar, mas assim... Tá difícil, Corinthians. Meu Deus, está difícil.
Uma lição que a gente aprendeu nessa semana foi, gente, superem seus ex.
Superem o passado.
Porque se você ficar sempre voltando ao passado em busca de reviver os dias de glória, às vezes você não vai pra frente, entendeu? Você não vive coisas novas, sabe? Você não alcança coisas, sabe, grandiosas.
Exato. Olha Star Wars, que não nos deixa mentir. Tá trazendo gente nova, novos realizadores, Ryan Gosling.
É isso.
Nada de
Ryan Gosling vai assumir como técnico do Corinthians, brincadeira.
Porra, agora sim, Gabes. Agora sim.
Não, primeiro o Harrison Ford tem que fazer isso, aí depois ele vem.
É que o Harrison Ford é muito marrento, mas eu ia falar que o Ryan Gosling seria o nosso Ted Lasso, inclusive. Seria o nosso Ted Lasso, assim, ia ser só reforço positivo pro time do Corinthians. É, não, mas o Corinthians não funciona só com reforço positivo, não funciona.
Não.
Mas é isso, ouvintes, até semana que vem. Semana que vem, inclusive, vai ser um episódio muito legal, vamos falar de... Eu não posso falar do que a gente vai falar, mas a gente vai falar de um negócio aí da Marvel que tá chegando. A gente vai falar dele.
Vamos falar.
É isso. Até semana que vem, ouvintes. Beijo.
Programa editado por Doug Bezerra.